O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Olá, pessoal. Está começando mais um programa Deixa que eu conto. Então, para tudo que você está fazendo para ouvir história, brincar e cantar com a gente. O meu nome é Mafuane Oliveira. Eu sou arte educadora e sou contadora de histórias. E quero contar um segredo para vocês. Eu tenho um chaveiroeiro. Não é um chaveiro. É um chaveiroeiro. Um instrumento mágico que abre as portas de todas as histórias do mundo, de todos os corações, músicas e brincadeiras. Quem escuta o som do chaveiroeiro fica com muita sorte e pode viajar comigo sem sair de casa. Pode viajar sem sair da escola. Pode viajar estando no mesmo lugar. Cada encontro, vamos passear pelas culturas africanas e afro-brasileiras. E no programa de hoje, eu entrego para vocês a chave das histórias de Anansi. Vou falar um pouquinho de Gana e vai ter uma surpresa musical. O Deixa que eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify, basta procurar pelo podcast Deixa que eu Conto. No canal do Unicef no YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente no Instagram, Facebook e TikTok, no @unicefbrasil. Todos os programas estão disponíveis também no site unicef.org.br. Vamos ouvir uma história? Então me ajuda a chamar cantando comigo. Anda, roda, chaveiroeiro, anda, roda sem cessar. Quando o chaveiroeiro parar, uma história irei contar. Cantos e contos de todos os cantos eu vim contar. Quantos encontros azuis e amarelos irão brotar? Cantos e contos de todos os cantos eu vim contar. Quantos encontros azuis e amarelos irão brotar? Anda, roda, meu pandeiro, anda, roda sem cessar. Quando o pandeiro parar, uma história irei contar. Anda, roda, meu pandeiro, anda, roda sem cessar. Quando o pandeiro parar, uma história irei contar. Anda, roda, tambozeiro, anda, roda sem cessar. Quando meu tambor parar, uma história irei contar. Cantos e contos de todos os cantos eu vim contar. Quantos encontros azuis e amarelos irão brotar? Cantos e contos de todos os cantos eu vim contar. Quantos encontros azuis e amarelos irão brotar? Anda, roda, chaveiroeiro, anda, roda sem cessar. Quando o chaveiroeiro parar, uma história irei contar. Entre os vários povos de Gana, contam os mais velhos, sábios, conhecedores de muitas histórias que existiu há muitos e muitos anos uma criatura que era muito especial e que era metade aranha e metade homem. Isto foi no tempo em que ainda não estava muito bem definido e algumas criaturas tinham características de humanos e de animais ao mesmo tempo. Uma das figuras que se eternizou no coração e habita os sonhos da humanidade até hoje é uma criatura chamada Kuiku Anansi, que teve muitas ocupações na vida. Uns lembram dele como um bom fazendeiro, outros acham que Anansi foi um tolo, outros acham que Anansi era o dono de um casaco musical. Mas o que todo mundo sabe, e de todas as suas facetas, ele ficou conhecido como dono das histórias, dono de um baú mágico, e foi responsável também por espalhar toda a sabedoria pela terra. Mas deixa eu contar essa história do começo, iniciando pela música dele. Anansi sabe o larápio, bom coração, o ladrão. Anansi é o rei das histórias, as chantes no Maranhão. De Gana cruzou o Atlântico, negro da escravidão. Aqui soltou as amarras, plantou as histórias no chão. Brotaram como florestas imensas de baobá. E em terras brasileiras podemos agora contar. Anansi é uma aranha muito especial, celebrada por sua astúcia e sabedoria. Ele vive como outras aranhas, nos cantos do teto. E a questão é que não se pode distingui-lo de outras aranhas. É bem possível que Anansi seja a próxima aranha a cruzar o seu caminho. Mas houve um tempo em que apenas uma coisa preocupava Anansi: como ele seria lembrado quando morresse. Seria bom poder deixar uma reputação. Seria bom poder ser lembrado entre os grandes como um herói, com todo mundo gritando onde quer que fosse. Cui, cua, nancê, cui, cua, nancê, e, cui, cua, nancê, e, cui, cua, nancê. Mas Anansi não dispunha de bravura militar. Não tinha uma força assombrosa e nem sábios provérbios. Tinha apenas a sua astúcia. Todos sabiam que ele era sábio, porque ele adorava fazer elogios a si mesmo com a voz exaltada. Ele ria dos tolos e falava mais alto que todo mundo. Num dia muito ensolarado, o Senhor dos Céus, Niambi, abriu as nuvens do firmamento e chamou Anansi para ter um papinho. E com uma voz bem pausada falou: Anansi, poderia fazer um trabalhinho para mim? Uma missão. Nomes grandiosos são dados àqueles que fazem grandes façanhas. Então, lhe entrego a missão de andar por toda a face da terra, recolhendo toda a sabedoria que encontrar. Quando a trouxer para mim, se você conseguir cumprir o desafio, eu o nomearei sábio de todos os tempos. Anansi disfarçou o sorriso, mas não se conteve e deu mais uma risadinha e disse: voltarei em 3 dias com toda a sabedoria do mundo, de todos os seres da face da terra. Tenho certeza que eu sou o mais forte e o mais inteligente. E o senhor Niambi, senhor dos céus dos céus, se espantou. O que, aranha? Recolher toda a sabedoria do mundo? Como vai fazer isso em apenas 3 dias? Anansi, então, deu mais uma risadinha. Não se preocupe, Niambi. Vou fazer o que me pede em apenas 3 dias. Fique tranquilo. E dizendo isso, desceu do firmamento pela sua forte teia de prata. Ao invés de trabalhar, quando chegou aqui, passou um dia bem preguiçoso, sem fazer nada, nem um pouco preocupado com a sua grande missão. O que eu preciso contar para vocês é que Anansi, egoísta como era, já havia vasculhado toda a terra de cima para baixo e coletado todo o pedaço de sabedoria de cada canto do mundo. Ele havia pedido um pedaço de sabedoria para cada pessoa especial que encontrava, porque temia que alguém pudesse ser mais esperto que ele. E as pessoas de bom grado compartilhavam seus saberes, seus conhecimentos, achando que ele era tolo e tentava ajudá-lo. Ele guardou toda a sabedoria num pote gigantesco e escondeu num lugar secreto. Então desceu para sua casa em um fino fio trançado e, deitado à sombra, passou um dia bem preguiçoso, só pensando na música que todos cantariam quando ele fosse reconhecido como o mais sábio de todos os tempos. Cui cua não sei, cui cua não sei. No dia seguinte, ele pôs-se a caminho para levar o pote de sabedoria para o Senhor dos Céus, bem lá no alto. Era um pote imenso, pesado, afinal, era toda a sabedoria do mundo. Ao arrastá-lo atrás de si, Anansi transbordava de tanto orgulho. Quando os outros perguntavam se ele precisava de ajuda, ele dizia de forma reservada: "Shh, não, eu estou fazendo uma missão secreta para o Senhor dos Céus dos Céus." Para chegar ao firmamento, onde Niambi, o Senhor dos Céus vivia, era preciso subir por uma árvore muito alta que se erguia para além das nuvens. Anansi parou para pensar no melhor modo de carregar o seu peso. Não podia levá-lo na cabeça, pois precisava dos 8 braços para trepar na árvore. E ele ficou confuso, porque era fácil se deslocar, caminhar, trepar, subir e descer de qualquer lugar com sua teia sozinho. Mas com aquele pote parecia impossível chegar até os céus. Foi então que o seu filho caçula, o menorzinho de todos, que acompanhava o pai de longe, sugeriu: "O papai, por que você não amarra o pote nas costas e usa suas patas para escalar, papai?" Ele ficou muito irritado, porque apesar de Anansi já ter recolhido toda a sabedoria do mundo, mesmo uma criança bem pequena sempre tinha algo para ensinar e para sugerir. E de forma ríspida e arrogante, ele mandou seu filho embora. "Vai para lá, meu filho. E só volte aqui quando eu for reconhecido como o mais sábio de todos os tempos." E assim que o filho foi embora, decidiu amarrar o pote bem firme nas costas, como a criança tinha sugerido. Mas, na sua arrogância, fingiu que era dele a ideia. E iniciou devagarzinho a sua jornada, árvore acima. E foi subindo, subindo, subindo. O pote estava tão pesado, Anansi mal conseguia se movimentar. E continuava subindo, até que chamou a atenção de uma girafa, que foi logo perguntando para Anansi, com uma voz bem fininha e mastigando umas folhinhas: "Ô, Anansi, o que é que você está fazendo aí em cima com esse pote tão pesado, Anansi? Por que é que você está se arrastando tão lentamente?" Anansi então respondeu: "Não me atrapalhe, girafa. Eu estou realizando uma missão para o Senhor dos Céus, dos Céus, dos Céus." A girafa ficou admirada e toda respeitosa e entusiasmada disse: "Ah, legal! Eu vou ficar aqui torcendo por você, Anansi." E a aranha continuou a caminhada, mas agora ainda mais orgulhosa, né? Se achando mais especial. Afinal, a girafa estava lá embaixo, observando e torcendo por ele. Justo ele, que adorava ser o centro de tudo, de todas as atenções. Anansi subia centímetro por centímetro e logo foi chamando a atenção, então, de uma tartaruga que resolveu perguntar também, bem lentamente: "Ô, Anansi, o que é que você está fazendo do aí em cima com este pote tão pesado. Por que é que você está se arrastando tão lentamente? Está mais lenta do que eu? Anã se fez. Não me atrapalhe, tartaruga. Este é um trabalho para o Senhor dos Céus dos Céus. Niambi, estou fazendo uma missão para ele. A tartaruga ficou admirada, assim como a girafa, né? E fez...
Ah, legal! Vou ficar aqui embaixo, torcendo por você, Anansi.
E ele seguiu em frente, sem ligar para os músculos doloridos. Afinal, tinha um encontro com o Senhor dos Céus não ia falhar. E o melhor, já tinha até uma pequena plateia, uma girafa e uma tartaruga estavam lá, torcendo por ele. E foi mantendo o ritmo cada vez mais alto e cada vez mais alto. Foi então que até o leão, que não dava bola pra ninguém, começou a observar aquela aranha subindo aquela árvore com aquele pote pesado e fez... O que é que está acontecendo aqui? Anansi, o que é que você está fazendo aí em cima com esse pote tão pesado? Por que você está se arrastando, aranha, tão lentamente? E mesmo assim, nossa, Anansi se sentiu importantíssima e bem protegida, porque afinal estava em cima da árvore e fez... Shh! Desafiando o leão. Não me atrapalhe, leão. Este é um trabalho, é uma missão que estou fazendo para o Senhor dos Céus, dos Céus. E até o leão se admirou e fez... Que legal! Eu vou ficar aqui, Anansi, torcendo por você. Foi então que, nossa, o ego da Anansi foi se inflando. Parou um pouco para descansar, queria dormir, né? Porque afinal estava tudo dolorida, mas aquela noite, nossa, sonhou que estava com uma coroa ofertada pelo próprio Deus dos céus, e nela estava escrito... Sábio de todos os tempos. Mal conseguiu dormir. Seguiu cansado. Estava próximo do final de sua jornada. E ele foi ficando cada vez mais ludibriado, pensando que embaixo tinha uma multidão torcendo por ele. De longe, todos estavam lá, vendo aquela figura carregada, escalando a árvore tão lentamente... E todos sabiam que ele ia se encontrar com o próprio Senhor dos Céus. As pessoas, os animais se reuniram embaixo da árvore para observar a façanha de Anansi. E ficou ali durante um tempo imaginando o que haveria naquele enorme pote. E todos foram tomados por uma euforia e começaram a torcer por ele. Igual assim, gente, uma partida de futebol. Todo mundo começou. Vai, Anansi! Viva, Anansi! Vai, Anansi! Viva, Anansi! Vai, Anansi! Viva, Anansi! Agora vocês que estão escutando comigo... Cantem e dancem, todo mundo torcendo pra Anansi. Todo mundo que tá escutando, deixa que eu conto. Vai, Anansi! Viva, Anansi! Vai, Anansi! Viva, Anansi! E todos começaram a cantar, a agitar os braços e a dançar. Vocês em casa podem fazer também. Cuicu, Anansi! Cuicu, Anansi! Cuicu, Anansi! Estica a mão direita, estica a mão esquerda e bate palma fazendo cuí cuá nancê, cuí cuá nancê, eee, cuí cuá nancê, eee, cuí cuá nancê. Era um dia muito especial, um grande dia para Nancy. E ao sentir o orgulho encher seu peito, ergueu todos os seus braços num gesto de vitória e acenou com as 8 patas, com os 8 braços, como se fosse uma miss para toda a multidão de uma só vez. E quando acenou, ai, começou a cair. O momento em que ele desabou do céu foi estarrecedor. Nos 4 cantos do mundo foi possível ouvir um estrondo quando a Nancy caiu no chão e o pote se espatifou em milhares de pedaços. A sabedoria se espalhou pelos 4 cantos do mundo até os confins da terra. A Nancy ficou ali, amontoado, chorando para valer. Aquilo que dera tanto trabalho para juntar agora estava fora do seu alcance. Agora todo mundo, e até mesmo um idiota, poderia ter um pouco de sabedoria. Ele não tinha mais como dizer que toda a sabedoria do mundo lhe pertencia. Então, Niambi, o Senhor dos Céus, abriu as nuvens do firmamento e sussurrou em seu ouvido: Anansi, aranha, eu lhe dei 8 braços. Se realmente tivesse a sabedoria do mundo, não teria acenado com todos eles. E dizendo isso, fechou as suas nuvens do firmamento. Desde esse dia, a Nancy passou a viver no teto e pelos cantos para esconder a sua vergonha. E todas as aranhas do mundo fazem o mesmo, vivendo sempre nos cantinhos. E é por isso que mesmo a criatura mais tola do mundo sempre tem algo para nos ensinar. E sempre tem, pelo menos, um pouquinho de sabedoria. Graças a Nancy! E agora vamos cantar e brincar agitando os nossos braços com a música da Nancy. Agora que vocês já conhecem essa bela história e esse belo personagem que veio de Gana.
Cui cua Nancy, cui cua Nancy, cui cua Nancy, cui cua Nancy.
Nancy sabe o larápio, o bom coração, o ladrão. A Nancy é o rei das histórias, as chantes no Maranhão.
Ei, ei,
de Gana cruzou o Atlântico, negro da escravidão. Aqui soltou as amarras, plantou as histórias no chão. Chegou ao fim. Coisas do mundo. Vamos brincar de faz de conta? Você sabe onde fica a África? O conto de hoje é justamente um conto africano, mas será que a África fica pro leste ou pro oeste? Pro sul ou pro norte? Fecha os olhos então, que o meu chaveiroeiro te leva. E vamos brincar de faz de conta. Faz de conta que nós estamos na praia. Pode ser qualquer praia do Brasil. Faz de conta que agora todo mundo está pisando na areia. Faz de conta que nós estamos sentindo areia embaixo dos nossos pés e fomos andando mais um pouquinho. As ondinhas pequenas começam a molhar os nossos pés. Está ouvindo? Está sentindo? Atrás dessa ondinha pequena tem uma onda maior, tá vendo? Atrás da onda maior tem um montão de terra, uma onda gigante. Mas logo depois da onda gigante tem um pedacinho do mar que tudo parece mais calmo. E tem uma linha nessa imensidão de água que parece a linha do infinito. Lá parece que o mar e o céu estão juntos. Atrás da linha do infinito, faz de conta que agora vocês estão conseguindo ver um outro montão de terra, que é cheio de praias. Este é o continente africano, que tem muitos países. E nesses países se fala mais, às vezes, de 700 línguas diferentes. E dentre tantos países, hoje nós tivemos a oportunidade de viajar para Gana, o país da Anansi, um país que carrega parte da cultura do antigo Império de Gana, formado por vários reinos Akans e o famoso Império Ashanti. A palavra Gana significa guerreiro. No próximo programa, nós poderemos viajar para outros lugares do mundo, sempre com o Chaveiroeiro. Falando Pretuguês. Palavras e expressões africanas e afro-brasileiras. Falando Falando Pretuguês. Neste quadro, vamos falar de palavras e expressões afro-brasileiras e também palavras africanas. E eu quero começar pelo meu nome. Você já conheceu alguém com um nome igual ao meu? Mafuane. Adivinhe de onde é o meu nome? Pensa. O meu nome é um nome africano. Quando os meus pais me batizaram, eles disseram que o meu nome era para homenagear os nossos ancestrais. Ou seja, todas as pessoas que nasceram antes de mim, dos meus avós, dos meus bisavós. O meu nome significa terra natal. Mas, em Moçambique, na língua Xangana, significa também guardadora de rebanhos. Como eu não tenho gados, eu virei uma guardadora de histórias. E você sabe de onde vem o seu nome? Você que está escutando esse programa, qual o significado do seu nome? O seu nome tem uma história? A primeira história que nós precisamos saber contar é a nossa própria história. Então, corre até o seu papai, corre até a sua mamãe, a sua vovó, a sua titia, irmão, irmã, enfim. Pergunta para alguém da sua família, qual é a história do seu nome? Será que tem significado também? Se vocês descobrirem novidades, escreve para a gente no e-mail do Deixa Que Eu Conto. Se você gostou desse episódio, escreva também, porque agora é a sua vez de contar. Participe do Deixa Que Eu Conto mandando uma cartinha para a gente pelo e-mail deixaqueouconto@unicef.org. Este foi mais um Deixa Que Eu Conto. E as músicas dessa história e desse programa são da companhia Chaveiroeiro e são de autoria dos músicos e compositores Amanda Ribeiro, Canto Janance. Chaveiroeiro, Mafuane Oliveira e Marília Maia. Alisson Bruno é o nosso músico convidado que cuidou de toda a produção musical. A masterização, Guilherme Destro. Locução, roteiro, livre adaptação do conto popular Ashanti, o Pote da Sabedoria, e direção geral do programa fica por minha conta, Mafuane Oliveira. E agora eu vou me embora sambando e vocês vão dançando comigo também. A nossa última brincadeira, hein? A iniciativa Deixa Que Eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se, expressar e participar. E os campos de experiências, o eu, o outro e o nós. Escuta, fala, pensamento, imaginação, corpos, gestos e movimentos.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.